Santa Claus.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube da Câmara Oficial, vereador Delcimar, vereadora doutora Trícia, vereador doutor Zé Fernando, vereador Lizê, vereador Marcos Carvalho, vereador oficial federal Suendo, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador André, vereador Frederico Adói, vereador presidente Domingos de Paula. Quórum suficiente, presidente.
Ainda dentro, registrando a presença do vereador Ré Hamilton. Está vendo qual é o suficiente sobre a proteção de Deus através da sessão. E solicito que o vereador Lizê, Zé Borges, faça a leitura do texto livre para nós.
Texto bíblico. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, que ensina, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios. Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta de sua língua, porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unida todas as coisas e tem conhecimento de tudo que se diz. Livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo de 4 a 7.
Obrigado, vereador Lizê Borges. Registrar também já a presença do vereador João da Luz, comentário Bento Piancó, prensa de João Machado, Evaristo Pereira, está conosco aqui, nosso fotógrafo Ismael, Giovana e também o Marcos Vieira. Já para poder abrir um pequeno expediente, eu já quero agradecer aqui ao vereador André Rezende por estar nos auxiliando aqui. Abro um pequeno expediente, solicito que a vereadora faça a leitura da cinta e da ata da sessão anterior, bem com correspondências, projetos e requerimentos para poder enviar à diretoria legislativa.
Obrigada, presidente, pela concessão da palavra e pela oportunidade de contribuir com os trabalhos da mesa. Simples da ata da 76ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 9 dias de novembro de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Domingos de Paula, secretariado por Jackson Charles, Frederico Adão e Cleidilário Luzmar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da cinta da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados como comissões. Projeto de ordinário 244/2023, de autoria do vereador Jackson Charles, regulamento plantio de árvores de médio e grande porte sobre a rede de energia elétrica do município de Anápolis. Projeto de ordinário 243/2023, de autoria do vereador João da Luz, institui a Semana Municipal de Reciclagem do município de Anápolis. Projeto de lei 246/2023, de autoria do vereador João da Luz, institui o Dia Municipal do Papelão do município de Anápolis. Projeto de lei ordinário 247/2023, de autoria do vereador professor Marques, dispõe sobre a prevenção e o combate de assédio sexual e moral no âmbito do Poder Legislativo e Executivo Municipal de Anápolis e da outras providências. Veto 248/2023, de autoria do prefeito, veto total autógrafo de lei número 99/2023, que institui o programa Adote um Bebedouro, iniciativa da doutora Trícia Barreto. Veto 249/2023, de autoria do prefeito, veto total autógrafo de lei número 93/2023, que dispõe sobre a instituição do programa de voluntários para a educação do iniciativa do vereador Hélio Araújo. Projeto de lei ordinário número 253/2023, de autoria do vereador professor Marcos, institui a campanha Vida Inconsciente e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 253/2023, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da comenda Henrique Santinho e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo número 252/2023, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha vereadora Francisca Miel, do ano de 2023, e as personalidades anapolinas que prestam relevante serviço em prol da luta dos direitos da mulher anapolina. Projeto de lei ordinário número 253/2023, de autoria do vereador professor Marques, cria a política municipal de inovação da educação do município de Anápolis. Projeto de lei ordinário número 254/2023, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, denomina Luzia Silveira Dias de Freitas, o nome da praça localizada entre a rua Palmares e a avenida Palmeiras, na Vila Sul e da outras providências. Usarão a palavra Andréia Rezende, policial federal Suender e Ali Araújo. Grande expediente, usarão a palavra João da Luz, policial federal Suender e Jackson Charles. A ordem do dia foi feita verificar pontos presentes, constatado o quórum suficiente ou votação de projetos em segunda votação. Projeto de ordinário 224/2023, de autoria do vereador Reamel de Espíndola, institui o dia municipal do entregador no município de Anápolis, a ser celebrado anualmente no 17 de maio, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de ordinário número 93/2023, de autoria da vereadora Celiane da SOS, torna obrigatória a fixação de placas, cartazes sobre o combate à pedofilia e exploração sexual infanto-juvenil no interior dos ônibus de transporte coletivo urbano e transporte escolar do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes, apresentada e votada a emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinário número 228/2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre instituir o dia do Bispênis no calendário oficial das comemorações da cidade de Anápolis, retirado de pauta por ausência da autora em plenário. Ou votações de moções, indicações e requerimentos, usarão a palavra policial federal Suender, Deusmar Fortunato, José Fernandes e Jean Carlos. Comunicações usarão a palavra policial federal Suender e Jean Carlos. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para 13 de novembro em horário regimental. Correspondência. Justifica a ausência da sessão em sessão da vereadora Cleide Hilário. Sua ausência se deve a conflito de horário com a agenda externa que demandaram sua presença e envolvimento. Justifica também a ausência da vereadora Thaís Souza, mas estará em agenda previamente agendada. Vereadores Andréia Rezende e João Feitosa justificam também a ausência do meio da sessão a partir da ordem do dia para representar a Câmara Municipal na reunião junto à Equatorial na Codego. Projeto de Lei Ordinária 260/2023, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre o título de cidadana, título de utilidade pública municipal, Associação Goiana dos Amigos Peregrinos do Caminho de Santiago de Compostela. Projeto de Lei Ordinária número 261/2023, vereador policial federal Suender, acrescenta e altera dispositivos na Lei 4.255, de 9 de janeiro de 2023, que autoriza a Prefeitura a remover a fiação de telefonia sem identificação e sem utilização que estejam instaladas em postes da cidade de Anápolis da Alta Providência. Projeto de Lei Ordinária número 262/2023, de autoria do vereador Reamel de Espíndola, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis a Semana Municipal de Conscientização do Mutismo Seletivo, a ser comemorada anualmente em 25 a 31, no Dia Municipal de Conscientização do Mutismo Seletivo, a ser comemorado no dia 31, e dá outras providências. Sem mais correspondência de projeto, devolvo a palavra ao senhor presidente. Mais uma correspondência aqui, chegada à mesa, de autoria do vereador Jackson Charles. Passamos às mãos de Vossa Excelência o processo 2023 e seguinte, nos enviado pela ouvidoria dessa Casa de Leis, que nos foi observado no artigo 71 do Regimento Interno, que sejam tomadas as providências. Portal da ouvidoria. Denúncia de fatos contidos nos autos extrajudiciais de 2023-004-55-123 do Ministério Público de Goiás, atribuição da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Anápolis. Trata-se de denúncia instaurada a partir de manifestação sigilosa feita pelo Sistema Eletrônico de Atendimento ao Cidadão, Portal da Ouvidoria. Os relatos iniciais que sejam apurados os fatos contidos nas denúncias de números de alíquotas que tramitam no Ministério Público de Goiás. O denunciante requer a apuração dos fatos contidos nos autos com a cópia da denúncia, que registram e inspiram investigação de apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. Deste modo, o artigo 81 do mesmo diploma legal, o processo disciplinar será conduzido pela comissão composta por 3 servidores ocupados de cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão, os quais deverão ser indicados pelo presidente dessa Casa de Leis. Sendo assim, verifica-se se deve ser promovida a alteração de sindicância no prazo de 30 dias e a aplicação da penalidade na forma de lei. Diante do exposto, promova-se a instauração de sindicância e denúncia, remeta os autos para a Câmara Municipal e remeta os autos para a promoção de declínio da Procuradoria. Ouvidor-Geral Eduardo José Leal. A denúncia. Prezados membros da ouvidoria, a parte de cumprimentá-los venham através do presente solicitar que seja apurado os fatos ocorridos nos autos extrajudiciais 2023 004 5.123. E as providências sejam tomadas. Vereador Jackson Charles, um novo ofício, corregedor da Câmara Municipal, encaminha a seguinte instauração da seguinte denúncia. As denúncias feitas pelo ex-servidor Simval Cavalcante viraram alvo de inquérito policial, apurado pela terceira delegacia de polícia de Anápolis, virou também notícia de crime no Ministério Público de Anápolis, da comarca de Anápolis, nos termos dos autos 2023-00455-123. Mas a mesa diretora da Câmara Municipal e o Conselho de Ética da Casa está inerte. Ao que parece, a cobertura do vereador deveria ser responsabilizada. As provas materiais contidas no processo citado são contundentes e claramente surgiram as imagens dos vereadores fazendo a população questionar. Encaminha, portanto, a seguinte denúncia ao Conselho de Ética. Sem mais requerimentos e projetos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Encaminha as duas à corregedoria dessa casa para que possa averiguar a denúncia feita na ouvidoria. Ainda no pequeno expediente, abro ao primeiro orador, vereador Suender, que vai usar a tribuna por até 5 minutos.
Vamos ouvir o policial federal Suender usando o pequeno expediente.
Bom dia a todos do plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, mais uma vez em tribuna, para falar sobre serviços prestados à prefeitura que não está funcionando. Mais uma vez, e espero que arrume, dessa vez são as cirurgias oftalmológicas, cirurgias que não estão sendo prestadas no município, pois aqui foi recorrente, Já falamos aqui as crianças que morreram sem UTI. Já falamos aqui tratamentos odontológicos que não existem. Já falamos aqui das várias pessoas que morreram sem cirurgias cardíacas. Mortes com protocolo errado entram no tratamento de diabetes. Ou seja, várias situações. E é por isso que eu insisto ainda que devemos ter sim uma CPI da saúde. Porque agora chega em minhas mãos um manifesto do Hospital de Olhos de Anápolis que existem 60 pacientes com risco de ficarem cegos por falta de tratamento, por falta de cirurgias nos olhos que não está sendo feito em Anápolis. E pasmem, o próprio Hospital de Anápolis, de hospital oftalmológico, encaminhou. O próprio hospital oftalmológico me encaminhou ofício informando em que teria encaminhado ofício para a Secretaria da Saúde, dizendo à época. Diz-se ainda que o Hospital Oftalmológico de Anápolis ainda tem a receber do município de Anápolis os valores referentes ao serviço prestado nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023, totalizando um montante de R$ 738 mil. Além do mês de setembro, que não foi faturado. Esse ofício foi encaminhado para a Secretaria de Saúde em setembro. Ou seja, ali já tinha 4 meses de atraso. Solicitei, em 30 de outubro, informações para a Secretaria de Saúde. Se estava sendo realizada cirurgias oftalmológicas. Qual o motivo de não estar sendo prestado serviço? Se o Hospital Oftalmológico de Anápolis é o único estabelecimento a realizar tais cirurgias. E na falta de tais cirurgias, por quais motivos que sejam, quais providências estão sendo tomadas a fim de suprir tal déficit? Não me foi respondido. Ou seja, subtende-se então que até hoje está em atraso. E não tem verba até o final do ano para promover cirurgias oftalmológicas. Essa é a informação que o próprio Hospital Oftalmológico informou. Então, quem precisa hoje de cirurgias nos olhos, cirurgias oftalmológicas, não vai encontrar em Anápolis. Essa é a verdade. Mais uma situação precária da saúde na cidade de Anápolis. Agora, o que me pasma Por isso que eu falo da CPI. Porque em prestação de conta, vem aqui, né, o prefeito e fala, olha, estamos investindo na saúde os valores correspondentes. As pontas, que são as pessoas, não conseguem ver esse benefício. Ou seja, alguma coisa está errada. Ou está investindo pouco, ou esse dinheiro está sendo extraviado no meio do caminho. Então nós precisamos investigar a fundo o que está acontecendo na saúde pública de Anápolis. Já denunciei várias situações. Agora, 60 pacientes, ainda falo aqui, olha, com retinopatia diabética e degenerativa, além de outras doenças, estavam na fila e podem ficar cegas. Isso em setembro, com certeza tem mais pessoas. Nós já perdemos crianças por falta de UTI, perdemos pessoas por falta de cirurgias cardíacas, perdemos pessoas com tratamento errado de diabetes, perdemos pacientes aí em várias situações, inclusive, né, pessoas que não tinham seu tratamento odontológico feito. Agora, vamos deixar pessoas ficarem cegas aqui na cidade de Anápolis? Não. Isso é um absurdo. Não podemos deixar acontecer. Então, ou que responda a Secretaria de Saúde, responda para esse vereador que está falando aqui, sobre tudo que eu solicitei, e arrume essas questões. Arrume essas cirurgias dos olhos aí, que além dessas cirurgias, que 60 cirurgias que estão na fila para ficarem cegas, ainda existem várias outras que nem começaram, né, para ter o seu tratamento definitivo. Importante mais uma vez, então, essa denúncia. Importante mais uma vez tomarem ciências. Importante mais uma vez os nobres vereadores terem a vontade de assinar o requerimento da CPI da saúde que está em meu poder. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador doutor Epice. Está com a palavra. Foi até 5 minutos, pequeno expediente.
São 9h54. Agora a vereadora doutora Trícia Barreto, do MDB, usa a tribuna. Ela tem 5 minutos no pequeno expediente da Câmara. Hoje, 13 de novembro de 2023.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente Domingos de Paula. Minhas colegas vereadoras, meus colegas vereadores, em nome da vereadora Andréa Rezende, imprensa aqui reunida, na pessoa do meu grande amigo fotógrafo Ismael Vieira, e aqueles que acompanham nossos trabalhos, seja através da Rádio Manchester ou na TV Câmara do YouTube. O que me traz aqui hoje é um assunto bem relevante. Sexta-feira nós estivemos presentes numa sessão ordinária na Câmara dos Deputados em Brasília, presidida pelo deputado federal Márcio Correia, em defesa da vida e da família. E não dá para falar em defesa da vida sem tocar num assunto muito polêmico, mas que eu preciso falar aqui. Descriminalização do aborto. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, no dia que eu estava indo para Brasília, e eu recebi assim uma enxurrada de comentários. Um deles, de uma moça, que até me assustou um pouco, por se tratar de uma mulher. Ah, você não tem nada a ver com a vida dos outros, a pessoa faz o que quiser, com narrativas prontas, como, por exemplo, meu corpo, minhas regras. Lê do engano. Para quem é cristão, como eu, acredito que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele não é nosso. Ele está emprestado e nós vamos prestar contas dos nossos atos. Não prestar contas aqui, mas lá em cima. Ou lá embaixo. Eu sou contra o aborto, como médica, como mulher e como cristã. E eu preciso, é a minha função, é a minha obrigação, principalmente desde que eu me formei em medicina, depois que eu fiz um juramento de defender a vida e não provocar o óbito. Uma criança, um feto, de até 12 semanas, já está completamente formado. E mais uma vez, segundo as Escrituras, nós sabemos que Deus nos conhece antes da nossa formação no ventre da nossa mãe. E que todos os nossos dias estão contados e escritos no livro da vida. Mais uma vez, eu tenho essa responsabilidade de vir aqui falar das múltiplas consequências que isso provoca na vida de uma mulher que sai em toda a família. Eu tive várias pacientes com complicações pós-aborto. Eu tive amigas que abortaram. E elas conseguiram matar a gravidez fisicamente, mas aqui dentro, nunca. Porque as sequelas são para a vida inteira. Há de se valorizar projetos e programas de planejamento familiar. Essa é uma bandeira forte minha. Eu bato nessa tecla muitas vezes, inclusive desde o dia 12 de agosto está em cima da mesa da secretária de saúde o meu projeto que facilita o programa de planejamento familiar em Anápolis. Nós temos dois métodos contraceptivos que não dependem da paciente. Exemplo, pílula depende da paciente, preservativo depende da paciente. Adolescente não usa, gente. Muitas vezes o adulto não usa. Existem dois métodos, como o DIU e o implante hormonal, que é colocado aqui no braço e que dura 3 anos e que é mais seguro que a laqueadura de trompa e a vasectomia. Esse projeto, muito bem desenhado, muito bem escrito e já autorizado e com verba pré-estabelecida do Ministério da Saúde, está em cima da mesa da Secretaria de Saúde desde o dia 12 de agosto. Eu venho cobrando uma solução dela, se vai aprovar o projeto ou se não vai aprovar. Já passou e já tramitou aqui pela Câmara, por todas as comissões, e a gente só está precisando agora do aval da Secretária de Saúde, para que nós tenhamos mais opções para aquela mulher que não quer engravidar, porque é direito dela. Agora, não quer engravidar antes da gravidez se estabelecer. Depois que a gravidez se estabelece, aí não. Aí é complicado. Aí tem sequelas para essa mãe, sequelas para essa família, e é um assassinato de uma pessoa que já existe, que é o feto. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Na sequência, o vereador Reamilton, informando que o vereador João Feitosa e a vereadora Andréa Rezende vai representar a Câmara com a frente parlamentar numa reunião da editorial, nesse momento.
São 9h59. Vereador Reamilton Espíndola fala na tribuna.
Aqui, nosso presidente Domingos, cumprimentando a todos da mesa. Comentar aqui também a vereadora a doutora Trícia, que antecedeu a fala aqui, cumprimentando a todos os novos vereadores. Comentar aqui o Silvão Machado, cumprimentando a todos aí da comunicação, você que nos acompanha nas redes sociais, também em TV Câmara através do YouTube. Bom, a vereadora Trícia trouxe um tema muito importante, que é prol a vida. E ainda esse ano participamos aí da caminhada, junto com a Kelly, que é do projeto Pro Vida, junto com Dom Dilmos e outros sacerdotes da Igreja Católica aqui do nosso município, junto ao Paulo Amparo, que é comunicador aqui da Cúria, né, do nosso município. E a verdade é essa. 12 semanas já está aí, né, uma vida projetada, então jamais, jamais seremos favoráveis a qualquer situação que venha contra a vida humana. Bom, na sexta-feira, às 16 horas e 30 minutos, tive uma reunião com o nosso prefeito, Márcio Cândido, prefeito interino, e destacando, né, sobre uma reunião que tivemos ali na região norte, junto com moradores e representantes, estava o Júlio César, da Central Carnes, também o Giovanni da Araújo, e nós sacamos ali sobre a questão, a pedido da comunidade, o acesso da Vila Fabril com Jandaia. É um projeto que já o nosso prefeito Roberto Naves já destacou nas redes sociais, né, desse acesso. A comunidade espera com muito anseio para que possa acontecer e, de fato, venha trazer melhorias ali para os chacareiros, para os agricultores aí da agricultura familiar. E destacando também o grande evento da festa ali da capela que existe ali bem nessa região, que dá acesso do Jandaia a Fabril, onde sempre acontece ao sábado reuniões de jovens na capela. E também um evento onde tem aproximadamente 10 mil pessoas, né, sempre que acontece ali esse evento. Então, o nosso prefeito interino, Márcio, colocou proativo a essa situação e destacou também sobre a construção ali do feirão do Jandaia, também um pedido da comunidade local, a praça, e E já aproveitando aqui, destacando a reforma da Escola Municipal Realinho Zé de Oliveira, onde, né, com uma conversa há alguns meses atrás, nós pudemos destinar ainda uma emenda que veio do nosso ex-deputado João Campos, uma emenda de 300 mil, para poder acontecer a reforma ali da Escola Municipal Realinho Zé de Oliveira, ali na região do Jandaia. Bom, encaminhei também para a Secretaria de Educação, para podermos discutirmos a questão da normativa sobre cotas PCDs para o CNEI. Nós temos enfrentado grandes dificuldades, né, quanto à situação da justiça em nosso município. Existe uma normativa que tem impedido aí os acessos do CNEI para essas crianças com alguma deficiência. E a gente tem observado, a comunidade autista tem passado por grandes dificuldades. Por isso, há um encaminho à secretaria para a UOR que compete essa discussão, para que nós venhamos melhorar essa cota. Essa criança não pode ficar fora da sala de apoio, né, ali na primeira infância, aonde destaca aí as grandes dificuldades de aprendizagem. Nós podemos mudar essa situação neural na primeira infância para que ela possa ser aproveitada e ser um cidadão inserido aí ao mercado de trabalho no futuro. Por isso, encaminhamos a secretaria e aguardamos aí, né, esse processo em andamento para que possamos melhorar essa questão de cota, que não seja apenas uma pontuação que vai tratar de uma questão de vulnerabilidade social, mas uma questão do direito dessa criança com deficiência no nosso município. Hoje ainda, em leitura, uma PLO nossa, que é motivo seletivo, que é a questão de uma deficiência do desenvolvimento das pessoas que têm fobias sociais. E eu quero aqui destacar sobre esse dia, fazer referência, né, que é um percentual muito baixo, mas que também está enquadrado no processo de um transtorno que futuramente poderá ser até uma, para direitos legais e efeitos legais, pessoas com deficiência. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Sequência, um pequeno expediente, o último orador, o vereador professor Marques.
Dez e cinco, vereador professor Marcos Carvalho, do PT.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Nesse último fim de semana, mais uma lei de nossa autoria foi sancionada pelo Poder Executivo. É a 12ª lei em 3 anos de mandato e a 2ª lei que discute sobre a importância do patrimônio histórico e cultural do município. Eu tenho sempre dito que quem não conhece a sua história, quem não conhece o seu passado, não consegue planejar o seu futuro. E uma cidade que não conhece a sua história não consegue planejar os próximos passos. Então, os projetos que se relacionam com o patrimônio histórico e cultural são importantíssimos para que os sujeitos dessa cidade tenham dimensão do seu próprio trajeto e da sua própria história. E a lei sancionada diz respeito ao hip-hop e à cultura hip-hop como patrimônio histórico e cultural do município. E aí faço referência aqui à Casa Hip-Hop e a todos os cursos, manifestações, oficinas, workshops, encontros que acontecem naquele espaço. São mais de 200 jovens, adolescentes, crianças e também adultos que frequentam, praticam esportes, fazem oficinas e cursos naquele espaço. É importante lembrar que toda essa questão da cultura hip-hop movimenta a economia, a compra de utensílios, roupas, tênis, skate, patins e uma série de elementos que fortalecem e geram emprego e renda no município. É importante lembrar também que cada vez que um desses espaços abriga um jovem, nós estamos retirando da criminalidade, da violência, dos espaços subnormais e levando para produzir cultura, conhecimento, incentivando a educação, o esporte, o lazer e promovendo desenvolvimento social. Então, nada mais justo do que reconhecer as manifestações culturais do município. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador Tomás. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente, com um orador só inscrito, vereador João da Luz.
Agora, 10:07, vereador João da Luz, do PSC, vai usar a palavra.
Obrigado, presidente. Domingos de Paula, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, os nobres vereadores aqui presentes, cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria estar com vocês, agradecer a oportunidade do Bento, né? Nós estivemos lá no podcast 7 minutos. Foi muito bacana, né, eu poder falar um pouquinho da nossa história lá, Bento. Obrigado por essa oportunidade, viu? Cumprimentar também os meus amigos da Ana Drive. A Ana Drive é uma plataforma, certo? É um aplicativo para transportar passageiros. É genuína de Anápolis. Você já baixou seu aplicativo aí para você pegar o carro, pegar uma moto? Através da Ana Drive, eu quero cumprimentar aqui o Carlos Alexandre, que está aqui conosco, o Luciano Cícero e também o Leonardo Gabiarte, que representa a Ana Drive na cidade de Anápolis. É uma plataforma que oferece serviços de qualidade e bem mais barato. Então, eu chamo você que está aí ligado aí na Rádio Manchester para você baixar o aplicativo da Ana Drive. É uma alegria recebê-los aqui, com certeza, viu? Estar aqui no plenário conosco. Aqui o que me traz hoje nessa tribuna, presidente, que acho que não é novidade para ninguém que eu sou, sim, defensor, que eu sou defensor dessa bandeira da construção de casas populares na cidade de Anápolis. Porque tem muitas famílias ainda que não conquistou esse sonho. Eu sempre tenho, sim, manifestado na tribuna, junto ao governo federal, junto ao governo estadual, junto ao nosso prefeito Roberto Naves. E o prefeito Roberto Naves criou o programa Meu Lote, Minha História. Inclusive, nós já temos hoje na cidade de Anápolis 200 pessoas contempladas, já sabendo que aonde é que ele vai estar morando no futuro. E, recentemente, nós tivemos uma fala do vereador Delcimar, cobrando um programa que não é da GEAB. E eu manifestei que queria estar junto para poder saber dos programas da GEAB para a cidade de Anápolis. Até porque o Alexandre Baldi hoje é o nosso presidente, é o diretor-presidente da GEAB. E meu amigo pessoal, Alexandre Baldi, e ele sendo de Anápolis, nós esperamos um resultado positivo para a cidade. Nós esperamos muitos investimentos na área habitacional. E eu até fiz uma menção errada também. Quero até corrigir aqui. Eu mencionei a necessidade de trazer o cheque moradia, trazer o cheque reforma na minha fala, e eu estou consertando isso. No mesmo dia eu estive lá, não junto com o vereador Delcimar, mas eu fui logo após, porque eu fiz o compromisso de ir com a população da cidade de Anápolis. Eu estive na GEAB, e eu protocolei um ofício também na GEAB, certo? E lá nós, nesse ofício, nós pedimos um esclarecimento dos programas da GEAB. E o cheque moradia, o cheque reforma, não é desse governo atual. Ele é do governo anterior, do governo Marconi Perillo. Hoje a GEAB não desenvolve esse programa. E aí nós fomos esclarecer, hoje a GEAB ela desenvolve os programas para ter onde morar, casas custo zero, aluguel social, regularização social e o crédito parceria. E aí, por exemplo, nós pedimos informações acerca desses programas, porque nós temos muitas pessoas que cobram da gente. O aluguel social, por exemplo, que é muito importante. Muitas famílias hoje estão se beneficiando do aluguel social, que é um valor de... Só um minuto, vereador. É um valor de R$ 350,00 que ajuda as pessoas a pagar o seu aluguel. Esse programa, para ter onde morar, o custo zero também, as famílias elas recebem esse apoio da GEAB na construção das casas. E por que eu estou falando isso? Porque eu sou um dos incentivadores, um dos apoiadores do programa Meu Lote Minha História. E nós precisamos de ver essa parceria ser construída entre o prefeito Roberto Naves e a AGEAB. Nós esperamos que essas famílias de hoje que têm o lote, que elas recebam, através desse programa, para ter onde morar, custo zero, o cheque, o valor correspondente à construção das casas. São 200 que nós temos informação que precisa desse programa ser alinhado. Então, nós estamos acompanhando, nós pedimos informações, porque nós sabemos que o cheque já foi sorteado. Ah, o lote meu lote, minha história, já foi sorteado para 200 famílias. Nós precisamos ver startado a construção dessas unidades na cidade de Anápolis. Então, por isso é interessante a gente estar acompanhando de perto, cobrando. Nós pedimos a informação sobre, esclarecimento sobre este programa para a cidade de Anápolis, que nós precisamos de ver alinhada essa parceria com a cidade de Anápolis e essas famílias do Meu Lote, Minha História, receber, através da GEAB, esse programa que pode, a custo zero, ajudar na construção das casas. Vereador Delcimar, por gentileza.
Obrigado, João da Luz, pela concessão da palavra. Bom, parabenizar a Vossa Excelência, né, por trazer esse assunto novamente. Né, semana passada foi bem repercutido. Sinal que surtiu efeito a nossa ida ali na GEAB. Acho que é importante, o nosso papel é esse, é fiscalizar, é cobrar do poder público, e nós estamos aqui para isso, né? Esta casa nos dá uma estrutura para trabalhar em prol das pessoas, em prol da cidade. E o senhor disse tudo, né? A nossa preocupação é com as casas populares. As pessoas nos procuram, quer saber como que está, quando que vai acontecer, e se é Minha Casa Minha Vida, e se é outros programas, para a gente não interessa, né? Para o povo, para a população menos favorecida, que precisa de um lugar para morar, né? Que quer o mesmo a sua casa própria, ela quer saber. E a minha indagação é, como o senhor disse, né? Às vezes por um simples erro ali, né, do nome do programa, né, o presidente da GEAB, ele ficou, né, irado, eu não sei por quê. Mas, na verdade, o que a gente queria e quer saber é por que foi canceladas as 528 inscrições, né, das casas populares que seria construída aqui na cidade de Anápolis. Então, Alexandre Baldi, ele só tem que responder o porquê do cancelamento das 528 inscrições das casas populares que ia ser construída aqui no nosso município. Obrigado, devolvo a palavra mais uma vez. Parabéns, vereador João da Luz, meu amigo.
Obrigado, vereador Delcimar. Eu acredito que precisa de ter o que é uma parceria tríplice: município, estado e o governo federal, para qualquer programa habitacional. Nós sabemos que a AGEAB pode sim fazer parceria com o governo federal, o governo municipal pode fazer parceria com o governo estadual através da AGEAB. Então, existe o que é uma parceria tríplice. Provavelmente, o programa que estava em tese, ele estava em andamento, provavelmente rompeu-se essa parceria. Eu acredito que possa ter acontecido isso, vereador Delcimar. E é por isso que nós precisamos de ver alinhado essa parceria do Meu Lote Minha História com esse programa aqui, ó, para ter onde morar. Casas custo zero. Para a gente ver essas famílias que estão na expectativa hoje de poder ter que construir a casa, que o programa Meu Lote Minha História, a previsão era que ele receberia o lote e ele arcaria com a construção. Mas se for possível fazer essa parceria com a GEAB, com certeza vai contemplar essas famílias de uma melhor forma. Nós esperamos que o prefeito Roberto Naves e o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, possam alinhar essa parceria e contemplar essas famílias da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Ainda no grande expediente, o vereador Hélio Araújo, que tem 10 minutos, mas pode usar o tempo necessário que porventura quiser.
Como 10 disse, e 17.
O senhor optou disso, eu ia ter o espaço conosco, que tem.
Vereador Hélio Araújo, do PL, usa agora o grande expediente. Vamos ouvir.
Agradeço, viu, presidente? Você sabe que gentileza gera gentileza, né? Quando você foi lá na sede do PL Nacional, eu estava o Fredinho, o presidente, e o vereador Leandro, fiz questão de atender vocês lá com cafezinho, com leite, com pão de queijo quentinho, assado na hora. Isso aí, gentileza gera gentileza. Obrigado pela concessão da palavra. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do vereador Delcimar, meu amigo. Cumprimentar as pessoas que estão aqui hoje, na presença do Cício, que apresenta toda a Ana Drive aqui, a sua turma aqui presente. Bom dia. Aqueles que nos acompanham pela rede social, pelo YouTube, pela Rádio Manchester. Bom dia a todos vocês. Eu não poderia deixar de dizer hoje, agradecer as pessoas que estiveram comigo na sexta-feira, no mutirão do emprego. Mutirão do emprego que a gente realizou aqui em Anápolis, Fred, a quarta edição. Cada edição que nós fazemos é um sucesso. Nós aprendemos com a primeira e assim sucessivamente. Nessa quarta, nós fizemos um evento diferente. Não foi só, Delcimar, o mutirão do emprego. Nós levamos cursos de qualificação com a faculdade parceira, que ofereceu mais de 400 cursos. Aqueles cursos básicos de Word, Excel, internet, que poucas pessoas dão conta e tem, assim, não tem condições financeiras de fazer, que a gente sabe. Que tem pessoas que querem fazer, João, mas não tem a condição financeira de fazer. Nós disponibilizamos esses cursos, não só para as pessoas que são desempregadas, mas para aquelas pessoas que querem fazer o curso e não têm condição de pagar. Agradecer a essa faculdade parceira, a esse pessoal que esteve com a gente, especificamente aos mais de 500 inscritos que foram inscritos nos dias lá querendo fazer o curso. Jovens e aprendizes, gente que quer qualificação, gente que quer saber, quer mexer com informática, logística, enfim. Esses cursos que foram dados, ofertados a essas pessoas que estavam lá em busca do seu emprego. Agradecer ao meu amigo Padre Fábio. Eu falo amigo, porque amigo a gente conhece nas dificuldades, nas horas que a gente precisa, que é a hora que a gente quer fazer alguma coisa, ou a hora que a gente mais precisa, é aquela pessoa que está junto com a gente. Tive o prazer de conhecer essa pessoa, a Adma e o Padre Fábio, que é o diretor, que é o reitor hoje da Faculdade Católica. Faculdade essa que tem vários cursos, entre eles o curso de Medicina, e disponibilizou todo o seu acervo, todas as suas graduações, todo o seu pessoal, todo o seu efetivo, nesse quarto encontro, disponibilizando médicos, disponibilizando enfermeiros, disponibilizando atendimentos de saúde. Muito bom. Qualificou e engrandeceu mais o nosso mutirão. Agradecer ao Padre Luiz Lima, que é quem conhece o Padre Luiz Lima, era da creche Maria de Jesus, que é a creche que tem lá no finalzinho do Recanto do Sol, que atende mais de 120 crianças carentes essas. Crianças que não tem lugar onde o seu pai, a sua mãe trabalha, não tem como atender, não tem como deixar as crianças, eles fazem isso voluntariamente. Ele e a Mônica é uma amiga, e graças a Deus nós nos encontramos lá no evento do Recanto do Sol. Quando eu vinha de Brasília alguns anos atrás, quando eu fui eleito senador, fui eleito vereador por Anápolis, eu estava em Brasília no Congresso buscando emendas para Anápolis, o deputado Francisco Júnior me disponibilizou uma emenda de 250 mil e eu direcionei para a igreja, João, para essa creche lá no Recanto do Sol, aquela crechezinha que ninguém nunca conhece, pouca gente conhece, e foi uma emenda de 250 mil que transformou essa creche, que pôde ajudar, que eu pude ajudar, e o deputado Francisco Júnior direcionou essa emenda. Fiquei feliz em almoçar junto com o padre Luiz Lima e almoçar com a Mônica lá no mutirão do emprego. Desejo a vocês, Mônica, a você, ao padre Luiz Lima, que continue fazendo essa obra, que já é mais de 23 anos que faz essa obra no Recanto do Sol, no grande Recanto do Sol, ajudando crianças, ajudando famílias e transformando a vida dessas pessoas. E, por último, quero agradecer, ao Frei Jorge Luiz. Frei Jorge Luiz é o pároco da paróquia Santa Clara. Foi ele que prontamente nos arrumou, deixou nós levarmos esse mutirão do emprego nesse local, que é a Igreja Paróquia Santa Clara. Obrigado, Padre Frei Jorge Luiz, por ter cedido o local, muito bem organizado, por sinal, facilitou que a gente fizesse esse grande evento, esse evento que foi um evento transformador ali para pais, pessoas, que eu falo pais porque tem muita gente que tem seu jovem e ele até hoje não conseguiu arrumar o seu emprego. Lá com nós estávamos mais de 20 RHs das 20 maiores empresas aqui de Anápolis, entre elas essas empresas, que estavam em busca de currículos. E no momento, já que pessoas estavam desempregadas, a gente sabe que tem gente que não tem condição de pagar seu vale transporte para vir numa empresa buscar essa vaga. Lá não. Lá foi ofertado no momento, o trabalhador, a pessoa que estava desempregada, o seu jovem aprendiz, já faz o seu triagem, já vai direto para o RH, e ali a gente conseguiu atender essas pessoas que não têm condição de pagar o vale transporte. Quero agradecer a minha equipe que fez comigo, que esteve comigo o tempo todo, ajudou a organizar, ajudou a fazer e ajudou a transformar essas vidas dessas pessoas. Quero dizer a vocês que Deus lhe pague, Deus lhe dê a vocês em dobro o que vocês fizeram lá. A gente sabe que essa vida é passageira, que nós estamos para ajudar o próximo. Quero dizer a vocês, da minha equipe, aqueles voluntários, teve muito voluntário, pessoas que foram lá para cortar cabelo, pessoas que foram para fazer sobrancelha, pessoas que foram para ajudar o próximo. A vocês, meu muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus dê em dobro o que vocês fizeram. Tá? E dizer a vocês, sucesso, mutirão do emprego transformou vidas de pessoas que estavam desempregadas, ali foram ofertadas mais de 1000 vagas de emprego, a gente viu a sinceridade daquelas pessoas, a humildade de pessoas que estavam querendo o seu primeiro emprego. A palavra, vereador Guzmán, concedida.
Obrigado, parabenizar o senhor por esse excelente trabalho, e mais ainda quando o senhor parabeniza a equipe, né? Porque nós só não conseguimos fazer grandes eventos, mas a gente se sente feliz quando tem uma equipe do lado da gente, aguerrida, que a gente lança qualquer tipo de evento, sabendo que a gente pode contar com a equipe, né, isso é muito importante. E parabenizar, né, por esse ato aí do senhor, ofertando aí mais de mil empregos, e parabenizar por esse ato, fazendo esse evento, e temos que ter, sabemos que a população precisa muito desse trabalho social, né, o país está passando aí por uma turbulência muito grande, e são mínimas coisas que se tornam grandes quando um pai de família vai ali, que economiza 20, 25 reais de um corte de cabelo, né, podendo levar ali um quilo de carne para sua casa, podendo levar ali uma verdura. Então, assim, quero só parabenizar mesmo o senhor, tá de parabéns, que Deus continua te iluminando, te abençoando, você e sua equipe, para fazer trabalho grandioso como esse que você fez nesse final de semana. Parabéns, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Guzmán, pelas palavras. Eu não falei nome de empresas que esteve com a gente, porque a gente é falho, ser humano é falho, Guzmán. A gente pode esquecer, mas sintam-se honrados, sintam-se agradecidos. Vocês conseguiram ver realmente aquelas pessoas que precisam, porque o vereador falou agora há pouco. Nós curtamos aí, foram mais de 1.500 atendimentos de pessoas que estiveram lá em busca do seu emprego, em busca do seu primeiro emprego, jovens. Enfim, a vocês, meu muito obrigado, que Deus abençoe, aos laboratórios que fizeram os exames clínicos, às pessoas que fizeram fisioterapia, aos enfermeiros, aos médicos, ao pessoal que cortou cabelo, ao pessoal que atendeu ali voluntariamente, aos RHs, enfim, a todos vocês, a minha equipe, aos voluntários, que Deus abençoe e ilumine cada um de vocês. E que vem o próximo tirão de emprego. Vamos para o quinto edição, viu, Zumar? Obrigado, com Deus.
Obrigado, vereador Hélio. Ainda tem espaço no grande expediente. Alguém habilita? Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Solicito que o vereador Federico Godói faça a habilitação do voto.
Vereador Américo. Vereador Henrique Rosa, vereador Bessimar, vereador Celiane, vereador Fiscal Federal Suenda, vereador agora que está com muito espaço, Elia Araújo, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Lisier, vereador Luzimar, vereador Marcos Carvalho, vereador Frederico Adói, vereador Jackson Charles, vereador presidente do Municipal. Quórum suficiente, presidente.
Está vendo qual a pela ordem? Já solicito o vereador Professor Marcos, que está aqui nos auxiliando, que possa colocar o projeto em segunda votação.
Segunda votação, projeto de lei ordinária 093 de 2023 da vereadora Celiane da SOS, que torna obrigatória a fixação de placas e cartazes sobre combate à pedofilia e à exploração sexual infantil juvenil no interior dos ônibus do transporte coletivo urbano e do transporte escolar do município de Anápolis.
O projeto em segunda votação da vereadora Seriana está em discussão. Discutindo, autora.
Discutindo, presidente. Obrigada. Esse projeto é de suma importância, até porque nós precisamos falar sobre o abuso da criança
e adolescente que ocorre, infelizmente, muitas das vezes aos nossos olhos e nós não conseguimos identificar. E muitas pessoas também possuem ainda o receio, o medo de denunciar. Então, uma forma de nós fazermos o de mais importante que nós temos dentro da saúde, dentro de todos os nossos trabalhos, que é a prevenção. Prevenir para que outras crianças não sejam abusadas, prevenir para que as mães, as avós, os vizinhos possam ter a coragem de denunciar e saber que muitas das vezes suas identidades, quando preciso, será reservada. Conto com todos vocês para essa votação e acredito que esse projeto, vereador Marcos, ele vai ser sancionado, porque é um projeto que a população de Anápolis tem pedido, tem falado, e eu acredito, sim, que possamos ajudar a criança, possamos ajudar o adolescente, e não só de uma forma constante, assim como eu faço um trabalho com as crianças, com os psicólogos dentro da nossa cidade, não vou citar aqui alguns, até porque muitos desses psicólogos, na verdade, são voluntários, e muitos deles não têm conseguido, inclusive, atender o número exorbitante de crianças que são abusadas na nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Projeto 093/2023 da vereadora Seriane, ele está em discussão. Não havendo discussão, o projeto é em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao vereador professor Marcos, para poder colocar o projeto em primeira votação.
Projeto de lei ordinária 198/2023 do vereador Jean Carlos. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados, mercados, minimercados e autosserviços, atacadões, a utilizarem locais próprios para guardar objetos cortantes. Comissão de Constituição, Justiça, Consumidor, Indústria, Comércio e Finança favoráveis ao projeto.
O projeto do vereador Jean Carlos está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o autor.
Já, presidente, alguns questionamentos foram feitos sobre esse projeto. Eu confesso que eu estou um pouco temerário também, mas eu prefiro pecar pela prevenção. Está certo, graças a Deus, aqui em Anápolis não ocorreu nenhum fato desse. Mas, infelizmente, algumas cidades grandes, de médio porte, porte similar a Anápolis, temos visto ocorrências, situações em que pessoas estão ali no estacionamento ou nas proximidades do mercado e, por conta, às vezes, até de um determinado cliente se negar a dar algum dinheiro, alguma ajuda, ocorreu ali, por exemplo, em Valparaíso, de um determinado cidadão que entrou dentro do mercado, teve acesso à faca e agrediu a senhora, inclusive levando ao óbito. Também ali na cidade de Asa Norte, Brasília, um outro cidadão, da mesma forma, entrou em discussão dentro do mercado, atacou a pessoa através de um espeto que estava disponível na gôndola. Então, assim, no intuito de prevenir, é a nossa pretensão estabelecer que os mercados, supermercados, minimercados, autosserviços, atacadões, confinarem vitrines fechados e chaveados, os objetos perfuro cortantes, facas, canivetes, espetos de churrasco, machadinhas e similares, tendo em vista o objetivo de prevenir acidentes e garantir maior segurança aos próprios clientes. Em Goiânia, inclusive, recentemente, teve uma tentativa. Entrou dentro do mini mercado, pegou, graças a Deus não teve ocorrência mais séria, mas porque foi abordado ali pela segurança do local. Então fica aí mais um dos nossos projetos de lei de natureza preventiva. Temos mais de 120 dias aqui para que os mercados possam se adaptar e são demandas simples, tipo como tem o próprio, alguns objetos já são colocados, uísque, que coloca também os perfuros cortantes no local reservado para que a pessoa não tenha acesso imediato e quando quiser o objeto é só solicitar, assim como é feito com outras mercadorias. Peço aos pares que acompanhem, devolvo a palavra. Obrigado.
Discutido, presidente.
Vereador, eu quero entrar na discussão, porque eu já fui tipo de supermercado e eu vejo esse projeto, senhor, aqui, muito na contramão. Pelo seguinte, como é que um cara de uma ferragista vai fazer? Porque ali tem vários, ali tem o machado, tem a foice, tem a tesoura. Quando você vai no, na feira, igual a gente vai na feira aqui do Jundiaí ou qualquer outra feira, tem um monte de faca ali em cima da mesa, o cara cortando ali para poder carne de porco, essas coisas. Ou senão quando você está no churrasquinho, tem aquele monte de churrasquinho lá, aí lá tem os espetinhos. Então, assim, é muito complicado. E como é que vai fazer? Eu vejo com muita dificuldade.
Esse está nas gôndolas lá dentro do mercado. Não está manuseado. É uma situação assim que, como eu disse, também fiquei um pouco temerário, mas é uma prevenção. Ocorrências que tiveram, para discutir, por exemplo, com o Edmilson aqui, ele acha que não tem nenhuma dificuldade. Realmente não dá para combater todos, mas aonde tiver condições, né, eu concordo com o senhor, é difícil. Mas aonde tivermos condições de evitar, melhor.
Eu com o presidente, eu não voto, mas se eu votasse, eu ia votar contra o projeto de Vossa Excelência. Eu, assim, o senhor me conhece, eu sou muito correto, autêntico, né? Não tem como aprovar. E aí, as ferragistas, como é que vai fazer? Não tem como.
É assim.
Discutindo.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo,
o vereador Jackson Charles.
Vereador Jean, no que pese o reconhecimento da sua capacidade, e aí eu não estou querendo falar da legalidade, eu quero, o meu voto ele vai no mérito. Legalidade, que é a sua especialidade, realmente é. Mas eu quero aqui fazer uma ponderação mais aguçada no pedido do vereador Domingos. Nós temos aqui em Anápolis um atacadista considerável que chama Centro-Oeste. Lá tudo é exposto. Como é que não vai fazer? Não vai fechar o Centro-Oeste? Pois é, então, o seu projeto, na minha opinião, ele é inexequível, na minha opinião, no mérito. Reconheço a preocupação do senhor, acho que nós poderíamos fazer uma campanha de orientação, de conscientização, acho que é plausível. Hoje nós estamos abrindo um novo atacado aqui em Anápolis, semelhante ao Centro-Oeste. Se não me engano o nome, Casa do Consultor. E fica tudo exposto, martelo, machado, faca, chave de fenda, enxada, martelo, alicate, enfim. São materiais que não tem como você deixar trancado, senão o cara não tem como escolher. E isso vai ter que ter um atendente para cada prateleira. Então eu vejo, na minha opinião, no mérito, não na legalidade, o projeto inexequível.
Então, não, terminando, se você permite, eu vou pedir para nós retirarmos de pauta, para amadurecer melhor essa ideia.
Obrigado, meu
presidente. Em razão das considerações, e que de fato eu também compreendo, são pertinentes. Eu acho que seria uma oportunidade de evitarmos. Mas eu vou pedir a retirada de suspender, para a gente amadurecer, discutir melhor, e talvez fazer até essa mudança de orientação.
Diante da postura do autor, eu encerro aqui as minhas considerações. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean. Acho que foi uma decisão sensata por parte de Vossa Excelência. Vamos discutir mais e, quem sabe, a gente trabalha aí numa campanha. Faço a palavra ao vereador Wilson Marques, que está nos auxiliando, para colocar o outro projeto em votação. Uhum.
Projeto de Lei Ordinária 228/2023, vereadora Thaís Souza. Dispõe sobre instituir o dia do beach tennis no calendário oficial de comemorações da cidade de Anápolis. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Esse projeto se encontra prejudicado porque hoje a vereadora ela está em outra missão. Passo a palavra ao vereador Wilson Marques para a gente poder fazer leitura de moções, indicações e requerimentos.
Indicação 297 do vereador Frederico Godoy. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, senhor Roberto Naves Siqueira, solicitando a visibilidade da alteração do sistema de estacionamento rotativo pago nos logradouros públicos do município, instituído pela Lei 483/2021, para concessão de tolerância de 25 minutos. Para vagas especiais, aquelas destinadas para PCDs e idosos. Requerimento 4.374, vereador Frederico Godoy. requer encaminhamento nos termos do artigo 136, do inciso 1º do Regimento Interno, de ofício à Secretaria Municipal de Obras, em nome do diretor Marlon Antônio Peixoto Júnior. Menta, requer o serviço tapa-buraco em caráter de urgência por toda a extensão da rua Doutor Ovídio, no bairro Jardim Alexandrina, Anápolis, Goiás. Requer os serviços de roçagem e limpeza do lote em caráter de urgência, localizado na rua 23, quadra E, lote 12, F, bairro Chácaras Americanas, Anápolis, Goiás. Requer o serviço de troca de tampa de posto de visita em caráter de urgência no bueiro, localizado na Avenida Miguel João, número 194, Centro, Anápolis, Goiás. E ainda do vereador Frederico Godoy, requer o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado na rua PB 14, quadra 42, lote 8, Parque Brasília. Vereador Frederico Godoy, requer o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado na Avenida Brasil Norte, Cidade Jardim, Anápolis, Goiás. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136, inciso 1º do Regimento Interno, de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a operação tapa-buraco e recapeamento na rua Pedro Martins, quadra 3, lote 2, bairro Santa Maria de Nazaré. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feita a troca de lâmpada na rua João Luiz de Oliveira, quadra C, lote 22, Alto da Bela Vista. Requer de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feita a troca de lâmpada na rua João Luiz de Oliveira, quadra C, lote 17, Alto da Bela Vista. Requer de ofício à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando troca de lâmpada, troca de tampa de bueiro na rua João Luiz de Oliveira, quadra C, lote 17, Alta Bela Vista. E ainda do vereador Hélio Araújo, requer, solicitando em caráter de urgência, operação de tapa-buraco na rua Desembargador Sebastião de Souza, quadra D, lote 25, Alto da Bela Vista. Requerimento do vereador policial federal Suender, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Praça do Bairro de Lourdes nessa cidade. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando a manutenção do campo de futebol da Praça do Bairro de Lourdes nessa cidade. Requer ainda, solicitando o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Avenida Perimetral Oeste, no Anápolis City. Solicitando o serviço de recapeamento em toda a extensão da Avenida Brasília, no bairro Jockey Club. E ainda do vereador policial federal Suender, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Borba Gato, em toda a extensão da quadra 10, Vila Nossa Senhora da Badia, nesta cidade.
Antes de colocar em votação, eu gostaria de dizer ao vereador Suendo que a roçagem no campo lá já fez, vereador. Fez semana passada. Eu estou com uma foto aqui, o senhor quer ver? Porque aí o requerimento do senhor se torna prejudicado.
Não, ótimo que fez, né? Eu acredito que a data deve ser anterior, né, ao pedido. Mas se fez, é ótimo.
A gente vai fazer um campeonato lá, eu fui lá, busquei o diretor, levei lá e pedi para roçar e a gente deu uma organizada lá, tá? Mas agradeço aí a parceria que o senhor tem de nos ajudar aí na cidade toda, né? Então, um requerimento do vereador Suentes torna prejudicado, ele concordou com a retirada de pauta. Os outros requerimentos, moções, indicações, coloca em discussão. Discutindo, vereador Frederico Godoy.
Presidente, tem uma indicação minha aí a respeito de uma, sobre a área azul, questão dos estacionamentos que serão criados aí, e o tempo lá rotativo, gratuito, é de até 15 minutos. Esse tempo, presidente, eu pedi, fiz uma indicação ao prefeito para que aumente para 25 minutos para idosos e deficientes, PCDs, né, pessoas que utilizam ali, que podem usar esse estacionamento, tá com cadeira de roda, tendo em vista que o prazo é muito curto. Eu já fiz uma indicação nessa também nos shoppings da cidade. Infelizmente, não fui atendido pelos shopping centers da cidade. No início, um cadeirante, quando ele sai do carro, montar sua cadeira de roda, ele perde quase esse tempo todo. Então, eu acho que esse tempo fiz um pedido para que aumente para 25 minutos para idosos e deficientes PCDs. Então, espero ser atendido pelo prefeito, tenho certeza que terei atendido. Assim também reforça aqui o pedido do Shopping Center, que já tinha feito essa indicação também. Esse tempo é muito curto para os PCDs e idosos. Vamos lá.
Obrigado, ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, coloquem em votação. Os contrários se manifestam, votação ciborgue. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Já passo pela ordem, é escrito o vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Quero aqui aproveitar pela ordem do partido PMN para comunicar hoje um bazar solidário que a gente está fazendo ali no bairro Calistópolis, bazar de roupas infantil, adulto, para homens, mulheres, e esse bazar é gratuitamente, né? Hoje vai acontecer no nosso escritório número 1 do bairro Calistópolis, das 13 às 18 horas. Então, você que nos escuta, você que conhece alguém que precisa, aí teremos muitas coisas boas ali para ser doado ali no bairro Calistópolis. Então, quero aqui deixar o convite. E amanhã estaremos lá no Recanto do Sol, fazendo o mesmo ato gratuitamente também, lá no bairro Recanto do Sol, das 13 às 18 horas. Então, quero aqui convidar você que acompanha essa sessão, você que escuta nós pela Rádio Manchester diariamente. Então, hoje acontece o bazar beneficente ali no nosso escritório político de número 1 do bairro Calistópolis. E amanhã, no bairro Recanto do Sol, ali no escritório de número 2, na rua 53. Então, você que conhece alguém, sabemos que estamos passando aí por uma... O país está passando aí por uma turbulência. É mais justo do que ajudar as famílias carentes, as pessoas que necessitam. Então, pedir pela ordem para fazer esse comunicado aí a todos vocês, Ana Colina. Hoje esperamos vocês ali em nosso escritório. Para finalizar, quero mandar um abraço aqui ao Hudson Paca, na cidade de Gameleira, suplente vereador, que escuta a nossa sessão diariamente. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Não havendo mais escrito, encerra a ordem, abre as comunicações. É escrito vereador Luzimar, não vai falar mais, vereador Suender.
Aproveitando esse espaço aqui, apenas para agradecer e parabenizar também, né, a todos os vigilantes que estiveram atuando aí nas escolas municipais. Quase um ano, né? Está chegando o fim desse ciclo, desses vigilantes atuando aí na escola. Então, é com muito amor, dedicação, eles fizeram um trabalho ali, principalmente na época, né, que iniciava aqueles ataques em escola e tinha essas notícias, e ali eles fizeram um trabalho muito bom, muito perfeito, né? Então está se encerrando esse ciclo e quero desejar a todos, a cada um, né, mais de 200 vigilantes, desejar aí nessa nova empreitada que siga, né, um caminho de luz, um caminho repleto aí de sucesso para cada um de vocês aí, vigilantes, que atuaram com muita, muita dignidade nas escolas públicas municipais. Agradecer, né, como ente público aqui, agradecer naquele momento, né, onde precisava de cada um de vocês cumprir o seu papel com muita honra, honrando a camisa aí da segurança privada. Parabéns a cada um de vocês. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suender. Quero aqui em tempo, ontem foi o passamento do pai do Aldemir, o Aldemir, diretor de obra do município. Estava lá eu, o vereador Ederson, o vereador Jackson Chaves, o prefeito de exercício Márcio Cândido. A gente foi lá dar um conforto para o Aldemir, dar um abraço nele, né? Porque ele sabe que não é fácil perder, principalmente perder o pai. Então, que Deus possa te abençoar aí, Aldemir. E do lado de cá a gente vai estar aí orando por você e pedindo a Deus para poder confortar o seu coração. Comunicação, vereador Jackson Chaves.
Comunicando, presidente.
Eu também quero deixar aqui as minhas condolências à família do senhor Albenzio, que também o seu filho Albenzio, engenheiro de arquitetura, leva seu nome. E a gente pôde testemunhar lá o carinho, o amor da família para com o senhor Albenzio. Tradicional na cidade, que com certeza vai deixar um legado importante para nós anapolinos. Coincidências à parte, eu pude reviver ali com meu amigo Albésio o mesmo sentimento que eu senti quando perdi meu pai, e perdi meu pai com a mesma idade que ele perdeu o seu pai, o senhor Albésio. Então é um momento de muita dor, é um momento de ficar perguntando o porquê, e se merecemos ou não aquilo. Mas eu pude, inclusive, ver a fala do nosso vice-prefeito Márcio Cândido, que esteve lá, inclusive, fazendo a oração final, onde ele disse da importância de nós estarmos sempre refletindo o nosso tempo nessa terra. E nós só lembramos dessa importância quando chegamos no momento de um velório e de um sepultamento de um ente querido. Então é importante que eu quero deixar a mensagem de que nós possamos aí avaliar melhor as nossas ações, avaliar melhor os nossos atos, deixar um pouco as agressões pessoais um com o outro, no sentido de entender que nós vamos todos para o mesmo lugar. E uma coisa é certa, todos nós iremos para o mesmo lugar, ou seja, teremos o mesmo fim, que é debaixo da terra. Então eu quero aqui externar aqui os meus sentimentos e dividir a minha dor, a dor com toda a família do senhor Albésio. Que Deus conforte o coração de cada um de vocês.
Vereador Hélio.
Obrigado, presidente. Agradecer a visita hoje, eu recebi no nosso gabinete aqui, na casa do povo. Duas pessoas trouxeram o mesmo problema, presidente. O Richard e o Silmar, que está aqui presente, sempre está com nós aqui assistindo essa sessão, participando. Isso é muito importante. Apesar da força de vontade que a gente tem em fazer, querer fazer, né? Essa a gente tem feito. E trago, presidente, uma reivindicação, não só do Silmar que está aqui, mas do Richard, que foi embora já. Aqui nessa casa, que é a casa do povo, algumas vezes vocês chegam, aquelas áreas que são disponibilizadas para vocês pararem seu veículo, seu carro, está sendo ocupada, né, Fred? O Fred já bateu várias vezes sobre isso aqui, e deixar essas vagas para as pessoas que são cadeirantes, as pessoas que têm acessibilidade, e reforçar, eles pediram para me reforçar em sessão hoje, presidente, para que essas vagas sejam liberadas e sejam utilizadas por eles. Geralmente as pessoas utilizam, eu sei que a pressa é grande, a gente quer parar o carro, atender e ir para uma reunião, e ocupa a vaga que são deles, e vocês, a duras penas, conquistaram esse espaço. Com muita luta, muito suor, essa conquista veio. Eu fico triste quando eu vou no shopping, eu gosto de frequentar o Bona Shopping, o Brasil Park Shopping aqui, quando eu vejo pessoas, Fred, ocupando esse espaço que são seus, que foram deles, que eles lutaram para conseguir esse espaço, essas vagas importantes, e a gente sabe o tanto que é difícil quando a gente para o carro, um carro que está todo aparelhado, aquela dificuldade toda, a gente dirige esse carro, para o carro, e quando chega para se locomover para uma área mais próxima, que essas áreas são justamente para isso. E essas áreas são ocupadas por veículos de pessoas que são e têm uma saúde impecável, uma saúde de dar e se vender, e vocês que precisam dessas áreas estão sendo ocupados. Faço aqui, presidente, esse apelo. Hoje a gente escutei no gabinete hoje por duas vezes esse mesmo fato. A gente sabe que acontece no shopping, acontece em áreas que são áreas de vocês, áreas específicas para vocês utilizarem, e estão sendo usadas por essas pessoas. Peço perdão, desculpa a vocês por ter acontecido isso aqui nessa casa hoje. A gente sabe que a dificuldade de vocês é grande, mas tenho certeza que o presidente vai consertar isso aqui. Devolvo a presidente.
Comunicação, vereador Federico Godoy.
Presidente, só em cima da fala do Hélio Araújo, parabenizar, vereador, você pela fala, mas infelizmente a gente tem que fazer campanha de conscientização. Assim como eu fiz esse ano, fiz alguma campanha de conscientização, fiz alguns panfletos, e fomos para a rua panfletar para tentar conscientizar a população. porque não adianta, eu já fiz uma blitz, peguei um pessoal do CMTT, fomos lá no Brasil Park Shopping, e estava ali multando tanto de carro que estava em vagas especiais que não eram deles. E eu peço isso, o Domingos sabe, eu já fiz um pedido aqui na Câmara também, essas vagas, às vezes são ocupadas por pessoas que não são nem idoso, nem deficiente, mas em cima do Coelho falou, eu só tenho que parabenizar a Câmara dos Vereadores, é um dos poucos prédios que tem uma acessibilidade total, tanto para cadeirantes, pessoas que não têm, pessoas deficientes visuais, então eu acho que a gente é fazer uma campanha de conscientização para a população não usar essas vagas. Eu vou falar, presidente.
Ah, obrigado. Então, legal, porque às vezes é funcionário do próprio gabinete que está fazendo isso. Eu vou dar uma puxada nas câmaras para a gente poder olhar e vou tomar providência. Eu não aceito isso aqui no Poder Legislativo, não. Ainda é espaço de comunicações. Comunicações, vereador Hamilton.
Bom, aproveitando aqui a fala do Hélio, como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, nós já trouxemos também esse assunto e, aproveitando o mês de setembro, que é o mês da luta da pessoa com deficiência, onde tem uma lei de nossa autoria, né, o Setembro Verde da Luta da Pessoa com Deficiência, destacamos e fizemos uma campanha, junto com a CMTT, essa vaga não é sua nem por um minuto. Ela não é sua nem por um minuto. Então, nós, junto com a companhia, como presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência nessa Casa de Lei, nós podemos destacar esse assunto. Mas é como o vereador Fred fala aqui, que a conscientização ela tem que chegar mesmo. Né? E quero aqui chamar a atenção também de um processo aqui da conscientização. Às vezes, dentro da iniciativa privada, ou instituição do terceiro setor, ou instituição pública, tudo bem, não há necessidade. Mas, dentro das vias públicas, mesmo a pessoa com deficiência, há necessidade do cartão da CMTT, viu, Bentenco? Há necessidade, porque às vezes a pessoa tem a deficiência e aí chega e estaciona, acha estar garantido por lei. Mas se chega um agente e não vê o cartão, aquela pessoa também pode ser notificado ou até mesmo multado. Então, há de interesse da conscientização, mas é uma mão dupla, né? A pessoa com deficiência também tem que entender que ela precisa do cartão, né, para que ela possa fazer o uso daquela vaga com qualidade e que não venha impedir ali ou acarretar um problema maior ainda quanto à questão financeira de pagar uma multa. Muito obrigado, eu vou falar.
Não havendo mais escrito em comunicação, sobre proteção de Deus, eu quero encerrar a sessão e convoco outra manhã em horário regimental.
10:55, estamos chegando ao final.